né? Que Deus abençoe a igreja. Vamos prestar atenção. Desde quando a gente pisa o pé aqui, quando a gente... Deus tem chamado muito minha atenção sobre isso, sobre essa questão de a gente considerar o lugar. Não é idolatria, não. Não é pensar, não é idolatrar o lugar, não. É com a presença da igreja, o lugar passa a ser um lugar especial. Amém? O lugar. Quando Jesus, eu digo Jesus porque era ele que estava lá em cima do monte, e Moisés chegou, ele disse: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Por que o lugar era santo? Né? Só aquele monte ali, aquele monte se tornou um lugar santo. Por quê? Deus estava lá. Deus estava ali, presente ali, tá certo? E se nós considerarmos que esse lugar, quando a igreja reúne, porque aquele lugar era santo, hoje se você for lá no monte, não é um monte igual aos outros. Hoje se você for lá nesse monte, que ainda existe, é um monte igual aos outros. Mas naquela hora, foi o lugar que Deus marcou o encontro com Moisés. Tá certo? Então Deus, naquele momento, olha, tira a sandália. Eu entendo que aquilo Deus fez, todo mundo, presta atenção nisso. Deus fez aquilo para nos ensinar hoje. O quê? Que o lugar onde Deus marca o encontro com a gente, ele se torna um lugar santo. Amém? Nós vamos ter um casamento, o casamento da Marinês, o casamento do Alisson, não serão feitos aqui. Né? Mas o lugar, eu vou lá. E se eu estiver lá, eu não vou sem ele. Amém? Eu não vou sem ele. Né? O Silvano chegou, naquela história do Silvano, tu irás, né? Mas eu e meus anjos pularemos fora. Né? Eu não vou sem ele. Não permito. Eu, sinceramente, onde eu estiver, se eu não puder estar com ele, sem ele, eu não quero estar. Amém? Eu vou, mas o meu Senhor vai comigo. Então, nós vamos ter o Moarama naquele dia, santificado, aquele lugar onde se for feita a reunião lá, onde, aquele lugar onde vocês irão se casar, onde nós estaremos, aquele lugar será santificado pela presença nossa, de um, de dois, de três. Quantos de nós estivermos ali, o lugar é santificado pela nossa presença. Nós já fizemos casamento em clube, né, em clube. Nós já fizemos, olha, eu falo isso para vocês, que eu já estive fazendo reunião em lugares os mais estranhos que você pode imaginar, mas a presença de Deus estava ali, né? E isso precisa ser valorizado, isso precisa ser percebido. Eu estou dizendo isso aqui porque quando a gente entra aqui, nós temos que começar a observar. Primeiro, ele não chega atrasado, ele chega primeiro. Eu chego atrasado de vez em quando, ou muitas vezes, mas ele não chega atrasado. Então quando eu chego, ele já está. Segundo, a música, a oração, nós temos que observar tudo para ver, para perceber as coisas boas e as coisas ruins que acontecem no nosso meio. Deus está abrindo os nossos olhos, Deus está mostrando para nós o que é certo e o que é errado. Aí você começa então a aprender a aproveitar aquilo que é bom e separar aquilo que não é bom, mesmo sendo aqui. Quando nós nos reunimos, é porque Deus está aqui para nos ensinar. Amém? Tem coisas boas e coisas ruins. Então a gente aproveita a oração, desde a primeira oração, desde a música, tudo que você ouviu, falou, sentiu, foi Deus. Amém? Que te fez ver. que estava certo, do que estava errado. E é por isso que a gente tem que considerar o lugar como sendo um lugar santificado pela presença de Deus. Isso vai ficando cada vez melhor. Na medida em que a igreja vai crescendo em justiça, na medida em que a igreja vai crescendo em santidade, na medida, porque Moisés, ele, quantas vezes certamente Deus não falou com ele ali naquele lugar? Quantas vezes certamente Moisés não falou com Deus ali? Mas naquele dia, foi um dia tão especial, que Moisés havia jejuado quantos dias? Né? Quantos dias Moisés havia jejuado, preparado para aquela hora, aquele momento? Então, a gente vê o seguinte, que o lugar, a igreja, vai se santificando, se consagrando, e aí, cada dia mais, a presença de Deus se torna maior. Quanto mais nós nos santificarmos a Deus, quanto mais nós consagrarmos as nossas vidas, quanto mais nós entendermos o que é que Deus quer falar, está falando, o que é que Deus quer de nós, melhor nós vamos sentir a presença de Deus. Amém? De tal maneira que quando a pessoa entrar, quando a pessoa pisar, é para ela sentir que pisou de um lugar diferente. Amém? Quando ela botar o pé aqui dentro, é sinal, nós precisamos que ela sinta que ela pisou uma terra santa. Ela pisou um lugar santificado. Que ela receba cura, que ela receba libertação, que ela receba, sabe, alívio. Muita gente já me falou assim, que sente tão bem aqui no nosso meio. Às vezes nós ainda não aprendemos a aproveitar isso. Amém? É isso que faz com que você queira estar no meio da gente. E é isso que faz com que você sinta prazer no nosso meio. É a presença de Deus. É isso que é importante. Amém, gente? Amém. Quando a gente cantava aquela primeira música, qual foi? Como é que foi? Vai lá, Zé. Vamos ver. Bem, quem sabe ela inteirinha. Vai falando alguma coisa dela aqui.
Pelo nome eu te chamei, eu te gerei, eu te fiz nascer.
Pelo nome eu te chamei. Eu te gerei, eu te fiz nascer. Certo? Eu te chamei. Aí, durante aquele momento, apesar de que eles pessoal abaixa o meu microfone aqui na hora do pessoal cantando, aí eles põem meu microfone lá no chão e eu grito, mas vocês não escutam. Amém? E deveria ser o contrário, porque é na hora da ministração do louvor, é os nosso sistema de som não é ainda apropriado para isso, mas a música precisa ser tocada só para que a igreja saiba o que está tocando. A igreja canta e escuta a voz de quem está ministrando o louvor. Ministrar o louvor é dizer no louvor o que é que Deus está falando. Aí durante o louvor, a gente que está ministrando o louvor vai dizer para você o que que Deus quer falar com você naquele louvor. Então, o que que Deus queria falar? Que Ele te chamou. Ele te chamou. E aí você vai cantando e sentindo que Deus realmente te chamou. Eu te gerei, eu te fiz nascer, paguei um preço alto por você. Isso que Deus estava falando durante aquela canção. Foi a palavra de Deus durante o louvor. Eu te chamei, paguei por você um preço, te fiz nascer, te gerei. Agora, Deus também falava que tinha um objetivo. Ele fez isso com um objetivo. Ele não te chamou à toa. Ele não te trouxe aqui à toa. Ele trouxe aqui você com uma finalidade. Amém? É isso que você precisa descobrir. Moisés, quando subiu lá no monte, ele não subiu à toa. Ele subiu, tinha uma finalidade. Deus chamou Moisés até ali e passou para ele uma incumbência. E Deus se chamou aqui. Deus, aqui nós já ouvimos palavras dizendo que aqui é o monte. Apesar de ser assim chato, né? E apesar de ser assim com essa aparência diferente, mas nós somos o monte. Nós somos o monte Sião. Nós somos a casa de Deus. E Deus nos chamou com uma finalidade. Vem com um objetivo. Qual foi o objetivo? Qual foi a palavra que Deus... Vocês lembram no começo quando eu falei aquilo aqui? E depois vem a música. E depois vem a segunda música. Vocês observam que as coisas têm uma sequência. Quando é dirigida por Deus. Nós falávamos que outras pessoas em tempo passado receberam outros ministérios. E nós recebemos um ministério. Qual foi? O ministério da palavra. Amém? Então nós temos aqui, qualquer criança no nosso meio tem entendido, tem compreendido a palavra. Amém? A palavra é explicada. Ela nunca é tão explicada em lugar nenhum como é aqui no nosso meio. Então nós temos isso. Esse ministério, quer dizer, essa incumbência, essa obrigação, é uma coisa que nós não estamos pedindo, e também não estamos assim por mérito nosso, não. É uma, Deus nos chamou, nos atraiu, como foi falado aí na quarta-feira, se não me engano, né, ou sábado, e Deus nos trouxe com essa finalidade, e nos deu uma palavra, nos deu uma mensagem, e nos pagou a nós essa missão. Amém? E qual é a missão? É de divulgar a palavra que nós estamos tendo, é de ministrar a palavra que nós estamos tendo, de pregar esse evangelho, de falar fora de tempo a tempo, como deve ser feito. Aí, na outra música, falava-se de um povo. Deus está levantando um povo. Um povo escolhido. Um povo que paga um preço, né? Que mais? Para fazer parte de um corpo, para fazer parte de um povo. Deus está levantando esse povo. Com qual finalidade? Amém? Nós temos um louvor. Nós temos várias coisas. Nós temos dons. Irmãos que têm sonhos, irmãos que têm visões. Nós já tivemos várias vezes curas. Mas nada disso Deus deu tanta ênfase no nosso meio do que a palavra. Amém? Então nós temos uma coisa a zelar. Nós temos um povo escolhido com essa finalidade, com esse objetivo. Tá certo? A palavra, então, como foi falado hoje de manhã também, é uma coisa que você precisa prestar muita atenção. Com relação a o que Deus fala. Tá certo? Ao que Deus fala. A palavra. A palavra, ela precisa estar na nossa boca. Quando eu abrir a boca, eu preciso falar a palavra. A palavra, como foi dito aqui no sábado, se não me engano, Jesus falou: minhas palavras são espírito e são vida. Se nós queremos ser um povo espiritual, nós nunca vamos ser sem a palavra. Amém? É o tempo. As coisas vão se cumprindo e agora ninguém mais vai ser espiritual. Antes de Jesus, alcançava-se a salvação em cumprir a lei. Por quê? Porque não tinha ouvido ainda Jesus. Aí, em vindo o ministério de Jesus, ninguém mais se salvava pela lei. Concorda? Antes de Jesus, se conseguia um lugar no reino de Deus, cumprindo-se a lei, obedecendo a lei. Depois de Jesus, não se salvava mais sem ouvir Jesus. E assim as coisas vão passando. Os ministérios vão passando. Né? Deus vai levantando cada vez um pouco mais. Sempre foi dito, algum tempo atrás, sempre que o inimigo se levanta, Deus se levanta mais forte. Exatamente para defender a igreja, para guardar a igreja. Então, eu acredito que hoje, nos dias que nós estamos vivendo hoje, ninguém vai conseguir ser espiritual sem a palavra. Amém, Silei? Ninguém vai. O louvor só não vai resolver. Nada disso vai resolver. Sinais, cura e etc, etc. Você quer ser espiritual, você precisa ser espiritual, mas ninguém vai ser, senão através da palavra. Minhas palavras são espírito e são vida. Porque todas as escrituras têm que se cumprir. E agora, então, tem chegado a hora. O que vem depois, eu não sei. Mas eu creio que agora, nesses dias, Deus nos chamou. E nós precisamos acreditar nisso, senão não tem sentido nós estarmos aqui. Deus nos chamou para esse fim. Amém? Qual é o nosso ministério? A igreja precisa assumir isso. Assumir que nós temos uma missão, nós temos uma incumbência, nós temos um chamado. Você precisa se orgulhar disso, ter certeza disso. Nós temos uma missão, um trabalho a fazer, uma carreira a correr, uma missão a alcançar. Que é levar essa palavra ao conhecimento, o máximo que nós pudermos fazer. Amém? Daquilo que você sabe, daquilo que você tem ouvido. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 12. Versículo 13 a 15. Então nós queremos nos salvar. Eu acho interessante, por exemplo, quando Lutero, Deus chamou Lutero, tirou ele ali daquele meio onde ele estava e revelou a Lutero que a palavra de Deus com relação à justificação pela fé. Ninguém entendia bem aquilo, mas Lutero entendeu, falou, e a partir dali, né, a igreja que ficou para trás, ficou. A igreja dali para frente precisava de saber, toda a igreja precisava saber que Deus justifica pela fé. Quando isso foi ficando um pouco já velho, levantou-se outra pessoa falando sobre o batismo. O batismo estava sendo feito com crianças. Aí veio os batistas, exatamente chamados batistas, porque começaram a batizar. Foram criticados por muitos, mas a igreja adquiriu mais essa verdade. Qual? De ser batizado conscientemente. E assim por diante. Vieram outras palavras, outras mensagens que tocavam para frente o povo de Deus. Aí, abrindo a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 13 a 15, quem poderia ler, por favor? Antes de você ler, quem lembra, assim, de uma característica, são várias, Mas quem lembra de uma característica importante com relação ao que Deus nos alertou, ao que Deus nos falou? Uma característica importante com relação à palavra que nós ouvimos. Deixa eu ajudar, né? São muitas, você vai ficar procurando uma, né? Deus não falou muito conosco a respeito da justiça. Teve uma época que falou muitos anos até, né? Falava muito. Aí até quando chegou lá, eu lembro da primeira vez que nós fomos em Fortaleza, o Valfredo falava, olha, seria bom separar, explicar cada uma dessas partes. Ainda falei para ele que nas apostilas tem quase tudo isso separado. A luz apagando, as trevas tomando conta da terra, a noiva se vestindo, ali, né, aquela explicação da noiva e tal. Então, a veste, a justiça, foi uma coisa muito pregoada em nosso meio. Bem, então, aí vai passando o tempo, de repente a gente até esquece. Mas Deus falou muito conosco a respeito disso, a respeito de justiça, a respeito de estar vestido de branco, a respeito de estar vestido com a veste de núpcia. Por quê? Porque nós entendemos que Jesus está voltando, e nós entendemos que ali no Apocalipse 19, lá está escrito assim, foi dado à igreja vestir-se de branco. Amém? Vocês lembram da gente falar isso? Foi dado à igreja vestir-se de branco. Amém? Então, a igreja hoje, ela continua, a palavra continua. Foi dado a nós vestir-se de branco. Tá certo? Então, seria, por exemplo, a nós, a igreja que recebeu essa visão, Paulinho. Seríamos nós, a igreja que recebeu essa incumbência. Qual, Ramiro? Vestir-se de branco. Amém? E será que a igreja lá, de 200 anos atrás, tinha essa preocupação que nós temos hoje? Não tinha. Mas a nossa preocupação hoje, com relação à veste branca, é grande demais. Tanto é que vocês observam pelos sonhos. Hoje qualquer de nós sabe. Roupa vermelha, o nego já assusta. Né? Roupa preta, Deus me livre. Estava nu, meu Deus do céu. Né? Então, por quê? Porque ninguém quer ficar assim. Ninguém quer ficar assim. Todo mundo sabe que a veste branca, que a veste branca, está vestida de branco, é o melhor para nós. Amém? Então, essa preocupação precisa, então, estar realmente impregnada dentro do nosso coração. Qual? A de que essa igreja tem essa missão. Está vestida de branco. O que é isso? O que é vestir-se de branco? É praticar a justiça de Deus. Eu penso desse jeito, mas Deus pensa assim. Eu penso assim, mas Deus pensa desse jeito. Amém? Eu acho assim, mas Deus vê dessa forma. Então eu não sei fazer ainda aquilo que Deus quer que eu faça, mas eu me esforço. Eu reconheço. Eu não piso. Amém? Eu não piso aquilo. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que vestir aquela veste. Se eu não sou capaz de fazer isso hoje, quem sabe amanhã, quem sabe um dia. O que eu não posso é desconsiderar, eu não posso é deixar aquilo de lado, esquecer, né, que não preciso fazer aquilo. Amém. Vamos ler então, 13, 14 e 15. Lucas 12.
E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
Amém. Repete, por favor, filha.
E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
Amém. Outra tradução aí, por favor, que for diferente. Se for a mesma coisa, não precisa não, for diferente. Aqui diz assim, achou lá.
Disse-lhe alguém dentre a multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu, homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui.
Amém. Então, observa uma coisa que nós vamos tirar dessa mensagem aqui. Observa o seguinte. A pessoa chegou para Jesus e perguntou para Jesus. Pediu Jesus uma ajuda. A pessoa chega para Jesus e pede ele. Senhor, fala para o meu irmão, diz para o meu irmão, para ele repartir comigo a herança. Certamente aquela pessoa, aquele irmão dele, estava querendo ficar com a herança toda para ele. Estava passando ele para trás, né? Em relação à herança. Mas, então ele foi lhe pedir Jesus para ajudar. Senhor, faz isso para mim. Fala para ele repartir a herança comigo. Amém? E vocês não acham que Jesus devia ajudá-lo? Vocês não acham que Jesus devia ajudá-lo? Vocês não acham que Jesus deveria mandar chamar o irmão dele e dizer para o irmão dele, reparte a herança com ele, larga de ser ruim, amém? Você está fazendo uma coisa má, você está fazendo uma coisa errada. Por que você não reparte a herança com ele? Olha, se você não repartir, perigoso você não ser salvo, né? Olha, essa coisa, você vai ficar com isso tudo para você, vai ser um mal a você, etc. Está fazendo ruindade para seu irmão, não é assim? Jesus poderia falar uma série de coisas, dar uma série de conselhos para ele. Mas, então, o que que Jesus fez? Você acha que Jesus fez errado? Jesus fez errado. Interessante que nós, do nosso ponto de vista, da nossa maneira de ver, a gente iria lá falar com esse rapaz. Normalmente a gente ia lá chegar, né? E isso normalmente acontece demais, de pessoas que chegam para a gente e querem esse tipo de ajuda. Amém? Muita gente chega para mim pedindo tipos de ajuda, dessa forma, parecida, às vezes não é exatamente relacionado com a herança, mas é mais ou menos relacionado com isso aqui. Agora, por que que Jesus então não ajudou? Por que que Jesus não ajudou? Será por quê? Por quê, Zé? Você acha que Jesus tinha que ajudar? Mas por que que ele não ajudou, Adriana? Por que que não ajudou, Adriana? Júnior, por que que não ajudou? Hã? Pega o microfone.
Eu acho que ele não era cristão, ele não tinha nada, compromisso com Deus. E falou,
quem
não
tinha?
Esse rapaz aqui, nem o irmão dele.
É, né?
Eu acho.
Olha, interessante. Vamos ver por quê. Vamos ver se nós descobrimos ao longo da palavra. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? Amém? Então nós não podemos esquecer disso. O quê? O que nós não podemos esquecer? Que Jesus não é juiz e nem repartidor. Nós não podemos esquecer disso, que Jesus não interfere. Olha aí. Ele não interfere nos nossos litígios, nas nossas brigas, nas nossas contendas. Ele não interfere nos nossos pontos de vista. E quantas vezes a gente fica pressionando, Jesus? Senhor, será que eu caso ou não caso? Senhor, será que eu me caso? Eu caso ou não? É me caso, né? Será que eu me caso ou não me caso? Senhor, será que eu vendo ou eu não vendo? Senhor, será que eu compro ou eu não compro? Senhor, eu quero comprar. Eu queria fazer. Quantas vezes a gente fica insistindo em fazer perguntas dessa natureza? Aí, um dia, alguém me falou, não sei quem foi, alguém conversando com, não sei se foi Paulinho, estava conversando, né? Quando Deus insistiu tanto, foi com quem, Paulinho? Com... Hã? Aí, ia lá e perguntava, pode ou não pode? Pode ou não pode, né? Aí a mula, né? Deus, o profeta insistiu tanto, Silei, que Deus falou, tá bom, então vai. Então vai. Então a gente fica, às vezes, perguntando para Deus uma coisa que Deus não vai responder. Ele não pode responder. Você vai fazer isso ou aquilo. Você vai fazer isso ou aquilo conforme a sua fé. Você vai fazer isso ou aquilo conforme a sua fé. Se você fizer certo, irás bem. Se você fizer errado, irás mal. Amém? Ele não é juiz e nem repartidor. Ele não interfere. O que é que ele faz, então? Ele aconselha. Ele aconselha. Amém? Ele aconselha a gente. De que maneira que ele aconselha? Falando, mostrando a parábola, mostrando o evangelho. Ou em outras palavras, ele fala para você assim, ó, faz de acordo com o evangelho. Faz de acordo com o evangelho. Faz de acordo com a palavra. Mas a decisão é nossa, a decisão é da gente, a decisão é nossa, é a nós que ele vai, de nós que ele vai exigir, o certo ou errado. Vamos ver aqui, aí ele fala, então ele responde assim, homem, quem me constituiu a mim, juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça. Então, ele, com isso, ele deu a decisão para o rapaz. Com isso, ele já deu a decisão para o rapaz. Amém? É, com isso, ele já deu a decisão para aquele que chegou ali perguntando, pedindo ajuda. Falou, eu não posso ir lá e falar para ele, repartir isso com você. Primeiro porque, se eu fizer isso, você perde a oportunidade. Porque isso que você está tendo aí, é cobiça. Isso que você está tendo, é cobiça. E isso é um mal para você. Se o seu irmão quiser repartir com você, ele reparta. É justo que ele reparta com você. Mas se ele não quiser, não, olha, deixa isso para lá. Porque, do contrário, é um mal para ele, vai ser um mal para você. Então ele aconselhou, ele deu um conselho ali, sábio. Deixa isso para lá. Tá certo? Vamos tocar para frente um pouquinho. João. Então Deus sempre dá a sua opinião. Então nós temos aqui, olha aqui, ó, nós temos aqui o ponto de vista do homem, é cá de baixo. É alto os caminhos de Deus. É longe, é muito longe, é muito perfeita a visão de Deus. Mas nós temos a visão aqui embaixo. O ponto de vista do homem. O ponto de vista do homem tirar o máximo. O ponto de vista do homem é o ponto de vista maligno, carnal, diabólico. Amém? Então, o irmão dele queria tirar o máximo daquela herança. Sempre que a pessoa tem oportunidade, se ela não tiver a veste branca, sempre que ela tem oportunidade, ela vai tirar o máximo para ela. Ela vai tirar o máximo para ela. Então, esse é o ponto de vista do homem. Mas aí Deus nos chamou. Exatamente para quê? Para nos levar. Não tem isso numa apostila lá atrás? Não tem isso? Nós já não falamos muitas vezes sobre isso. Então, esse é o ponto de vista desse. Aí alguém subiu mais um pouquinho, viu mais longe. Alguém subiu mais um pouquinho, viu aqui, ó, né? Esse aqui já viu um pouquinho mais distante. Mas Deus quer nos levar a ver aqui. É do ponto de vista de Deus. Aqui é que está a veste branca. Amém? É isso que a gente precisa ter consciência. É isso que nós precisamos ter consciência. Que nós não podemos ficar aqui por baixo, não. Nós temos que subir. Nós temos que subir e subindo, subindo, até ver do ponto de vista de Deus. Que é, o que é justiça? Não é lei. A justiça não é a lei. A lei são os livros. Os códigos, código penal, código não sei o quê, código de trânsito, código de... Justiça é a opinião, né? É o julgamento de quem está vendo a coisa. Isso é que é justiça. Fazer a justiça é analisar as leis e julgar. Só que Deus disse o seguinte: não sou eu que julgo, as palavras que eu vos tenho dito. Então as palavras é que nos julga. Então ele fala assim, ó, eu não posso fazer isso, mas eu dou a minha opinião, eu dou o meu ponto de vista. Amém? Guarda de toda cobiça, guardai-vos de toda cobiça, toda. Toda cobiça. Não é só em relação a uma coisa, não. São tudo que é cobiça. Tudo que for cobiça. Guardai-vos de tudo que é cobiça. Amém? Porque uma dessas coisas que nós... O inimigo vai sempre colocar alguma coisa para sujar a sua roupa, para rasgar a sua veste, para dificultar a sua visão, não deixar você crescer, não deixar você subir. Amém? Então, essa tarefa, essa igreja hoje, é uma igreja que precisa estar obrigada, ela tem que estar vigiando, ela tem que vigiar mais do que as outras. Por que ela tem que vigiar mais do que as outras? Porque as outras ainda não recebeu. Né? Eu acredito que nós temos uma preocupação grande demais para não cometer nenhuma espécie de injustiça. Amém? Nós temos um cuidado maior do que os outros. Porque nós ouvimos. Quem não ouviu não tem compromisso. Depois que você enxerga, Jesus falou assim, né, para os fariseus: se você não tivesse enxergado, você não tinha pecado. Mas agora você enxerga. Agora o seu pecado existe. Agora você vê, agora você sabe. Guardai-vos de toda espécie de cobiça. Amém? João capítulo 18. João 18, 36 a 38. João 18, 36, 38. Pode ler, por favor, filha?
Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum.
Amém. Lê mais uma vez, por favor.
Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei?
Amém. Logo tu és rei? Sim, eu sou rei. Eu sou rei. Só que o meu reino não é desse mundo. Amém? Então eu não posso reinar. Eu não posso falar nada com relação a esse mundo. Amém? O meu reino não é desse mundo. Eu não posso falar nada. Hã? Pois é. Amém? Eu não posso. Porque esse negócio de repartir herança, esse negócio, tem as coisas que são desse mundo. Então, coisas desse mundo, tá? Isso, mais aquilo, etc, etc. Senhor, lá fala assim, ó, nesse mundo, casa e dá-se em casamento. No reino de Deus, não vai ter casamento, nem casa, não vai ter essas coisas, não. Amém? Uma vez eu falei que casamento é coisa desse mundo, né? Aí alguém até estranhou na época. Mas realmente é uma coisa desse mundo. Comer, né? Comer, comprar, vender. Então, essas coisas que nós são coisas desse mundo. Coisas da carne. Amém? Então, para viver aqui, Deus nos dá conselhos. Amém? Deus nos dá conselhos. Para quê? Para que nós nos salvemos desse mundo. Senão o mundo nos engole. Vocês concordam? Então a gente tem que ter cuidado. Porque enquanto eu estou nesse mundo, eu tenho que me cuidar. Né? Aí, uma outra irmã teve um sonho que tinha um punhado de mala e o trem estava passando, o trem ia passar rápido, né? E tinha que arrumar, mas tinha tanta roupa para pôr nas malas, tinha tantas malas para levar e tal, etc. Então, e o trem passa, de repente o trem passa e o bilhete, o ingresso já estava lá no, com o motorista, sei lá, motorista não, maquinista, né? E a gente ali preocupado com as roupas, preocupado com as coisas que tinha que pôr na mala, que tinha que correr. Amém? Uns tinha mais, outros tinha menos. Às vezes tinha tanto sapato, tinha tanta coisa. Então eu pergunto a vocês, para subir isso aqui, como é melhor, como é mais fácil? Com pouca mala ou com muitas malas? Hã? De preferência, sem mala. De preferência, com menos, põe uma sandália no pé. Então, o que que Deus está dizendo? Que quanto mais simples nós formos, melhor, mais fácil. Quanto menos envolvimento com esse mundo, melhor. Por quê? Porque você vai ter que decidir. Quanto mais envolvimento, tá aí, né? Não é para desfazer do seu casamento, não. Nem da Karina, não, viu, Karina? Vocês vão casar. Mas que vai complicar, vai. Quem? Amém? Concorda que vai complicar? Por que que vai complicar? Porque são decisões. É mais uma mala, é mais uma coisa que você tem que carregar. São mais decisões, mais coisas que vão estar diante de você. E você vai ter que dizer o certo ou o errado. Faz ou não faz? Ronson, faz ou não faz, Ronson? Vou ou não vou, Ronson? E o Ronson tem que dar uma resposta. E o Ronson vai perguntar para ela, e aí, Marinês? Agora, e aí, Marinês? E a Marinês tem que dar uma resposta. Amém? Então, quanto mais nós nos envolvemos com as coisas desse mundo, você imagina esse rapaz, se ele foi lá tocar uma demanda com o irmão dele, será que ele largou a herança ou ele foi tocar uma demanda com o irmão? O que, que você acha? Né? Se ele largou de mão, ficou mais fácil para ele. Mas se ele foi tocar a demanda? Aí ele arrumou uma mala pesada. Aí ele arrumou uma bagagem difícil, que são as nossas justiças. As nossas justiças. Então, quanto mais, gente, nós nos envolvemos, mais difícil fica. É verdade. Amém? Por quê? Nós é que temos que decidir. É nós que decidimos. Amém? Diante de nós está o bem e o mal, a luz e as trevas, o certo e o errado. Então, se eu busco a Deus, leio bastante, oro bastante, facilita um pouco para mim, facilita. Porque quando acontecer, eu estou sabendo, mais ou menos, amém? Então, se eu oro bastante, busco bastante, né? Intercedo, peço a Deus, Senhor, abre meus olhos, Senhor, dirige o meu coração, Senhor, tem misericórdia de mim e tal. Então, se eu busco bastante, fica mais fácil para mim, porque eu sei que eu tenho que decidir. Amém? Muitos sapatos são doutrinas. Se eu tenho muitos sapatos, eu tenho muitas doutrinas. Uma hora eu trabalho com esse sapato, outra hora eu trabalho com aquele outro sapato. Mas se eu tenho só um branquinho, uma sandália, uma coisa bem simples, não fica mais fácil para me subir ali? Amém? Então, quanto mais a gente envolve, acumula, mais difícil fica. E é interessante, às vezes a gente ora, Senhor, fala isso, Senhor, mostra isso, Senhor, eu queria que você mostrasse. Não mostra, né? Se mostra, gente, não veio de Deus, não. Por quê? Porque Deus quer que nós aprendamos. Deus quer que nós tenhamos a mente de Cristo. Deus quer fazer de nós um filho de Deus. Deus quer fazer de você um filho de Deus. E o filho de Deus, ele sabe, ele tem a mente de Cristo. Então ele sabe separar. Ele sabe. Ele sabe a hora que ele para, que ele cala, quando ele fala. Ele sabe. Ele precisa saber. Amém? E é por isso que a gente reúne, porque a água vem passando para poder nos ajudar, para poder nos ensinar, para nos dar sabedoria, para nos dar força, para a gente enfrentar os dias que são maus. Todos os dias são maus. Amém? Então Jesus estava aqui. Você observa aqui claramente ele falando: olha, o meu reino não é deste mundo. Não é isso? Se meu reino fosse deste mundo, aí talvez fosse mais fácil para mim. Né? Eu ia arrumar umas pessoas para me ajudar, etc. Mas o meu reino não é desse mundo, não. Aí perguntou Pilato: logo tu és rei? Quando ele falou meu reino, Pilato, logo a malícia de Pilato. Ah, o meu reino. Quando ele falou meu reino, Pilato já logo: ah, então você é rei. Então você está falando que você é rei. Né? Porque é exatamente isso que eles queriam. Ele falou: não, tu dizes que eu sou rei. Na verdade, eu sou rei, mas o meu reino não é daqui, não. Precisa preocupar que o meu reino não é daqui nesse mundo, não. Meu reino é do outro mundo, todo mundo. Agora imagine você, se nós queremos fazer parte do reino de Deus, amém? Então nós temos que aprender coisas do outro mundo, amém? Se nós queremos fazer parte do reino de Deus, nós temos que aprender as coisas de outro mundo, né? Às vezes a pessoa chega em você e fala: não, mas isso não existe. Isso não existe. Não existe aqui. Mas no reino de Deus existe. Amém? Não, mas isso não é possível. Isso não existe. Existe. Né, Lucas? Por quê? Porque só existe no reino de Deus. Largar a herança para lá. Aí, meu filho, a sogra, o sogro, os tios, os parentes devem ter caído de pau, concorda, Godoy? Deve ter caído de pau em cima dele. Como é que você deixa sua herança? Você é bobo? Quem foi que falou isso? Qual foi essa igreja idiota que ensinou isso para você? Largar sua herança é a única coisa que você tem, seu bobo. Você não está vendo que isso é ignorância? Deus vai querer isso para os outros? E fala às vezes com tanta veemência que a pessoa pensa assim: ah, não, está certo, é isso mesmo. Né? Aquele pastor não sabe de nada. E vai lá e quer a herança dele. E quer as coisas dele. Isso é coisa. Largar a herança para lá é coisa de outro mundo. Não é coisa desse mundo, não. Amém? E se você chegar para sua mãe, sua sogra, assim, né? Quem tiver, falar: oh, mãe, deixa esse pai ser. Isso é coisa do outro mundo, mano. Amém? Eu não sou deste mundo. Ela vai ficar mais, vai chamar o psiquiatra para poder cuidar de você. É, vai chamar o psiquiatra. Fulano ficou doido, varrido. Concorda, Silei? Então, Silei, são coisas muito finas, são coisas muito perfeitas. E que se nós não estivermos buscando, vigiando, meditando, a gente vai deixando as coisas do reino de Deus e vai se apegando às coisas deste mundo. E achando ainda como se Deus estivesse ajudando. Como se Deus estivesse fazendo. Amém? Amém, gente? Amém? Tem que pensar, sabe? Tem que... É com oração, é estando aqui, né? É reunindo, aproveitando o máximo, é insistindo realmente em Deus: Senhor, salva a gente deste mundo. Amém, Lourdes? Amém. O que mais? Outra coisa importante aqui. Jesus disse assim: olha, todo aquele que é da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Ele disse: olha, todo aquele que é verdade, todo aquele que é da verdade, todo aquele que é da verdade, todo aquele que é de Deus, né? Todo aquele que é meu, vai me ouvir, vai me escutar. Quem não for meu, quem não quiser me ouvir, quem não quiser me ouvir, o que eu posso fazer? Eu vim, ele ainda fala assim: ó, eu vim com essa finalidade, né? Eu vim, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, para mostrar que existe Deus. Eu vim para dar testemunho que existe Deus, existe a verdade, existe Deus. Eu quero falar para você de Deus. Amém, gente? Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungir os teus olhos, para que vejas. Aconselho, né? Então, aconselho que você venha e compre de mim. Quer dizer, paga-se um preço para ter o colírio nos olhos. Paga-se um preço para poder ver. Amém? Para poder ter a veste. Compra. Eu aconselho que você faça do jeito que eu fiz. Vem e compra de mim, porque eu me vesti de branco. É como se Jesus dissesse assim: eu me vesti de branco e eu venci. Eu fiz e posso dizer para você que foi melhor. Amém? Aprenda comigo. Faz, procura saber. Vem e compra. Procura saber como eu fiz. Aí você faz também. Procura saber como eu agi. E você age como eu fiz. Amém, gente? Olha, está mais do que claro. Quer enxergar ou quer ficar aqui embaixo? Quer vestir de branco ou quer ficar com as malas, com um punhado de malas, um punhado de sapatos? Quer ficar com isso aqui enrolado? Enrolado? Ou quer desfazer dessa bagagem, dessas coisas e paga-se um preço? Mas chega lá. Chega lá. Amém? Tudo é possível. Pede a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Amém? Né, amigo? Senhor, nós estamos aqui. Vocês estão também. Nós estamos aqui, é isso. E nós sabemos que nós temos uma missão difícil. Qual é a missão difícil que nós temos? De subir. Nós temos que subir. Deus, quando nos chamou, nós estávamos lá embaixo. Nós estávamos lá, andando lá embaixo. Amém? Eu tenho certeza que Deus não chamou essa igreja para ficar simplesmente sentada. Amém, gente? Amém. É isso que vai realmente fazer com que a gente anime e anime também aqueles que estão esperando por nós. Interessante, né? Tem gente esperando por nós. Godoy tem lá em Fortaleza esses dias, o Everardo está lá. O povo fica lá esperando por nós. Quando chega alguém de Goiânia, alguém de Goiânia, pode ser quem for, chegou de Goiânia, eles têm aquela esperança, eles têm aquela sede de que, ó, chegou alguém de Goiânia, vai, como você deixou o povo lá mais animado, concorda, Godoy? Por quê? Porque chegou alguém de Goiânia, se o que nós falarmos, por quê? Eles estão confiando, eles estão acreditando, eles estão esperando em nós. Não é assim, irmã, lá em Mineiros? Vocês não imaginam que de Jerusalém sai alguma coisa errada? Não é assim? Não é assim? Vocês têm aquela expectativa, concorda, Verano?
Amém, é verdade. A igreja sempre espera, lá estava até comentando. Paraíso, Palmas. A gente sempre, toda vez que chega alguém aqui, a igreja sempre quer ouvir, que quer saber o que está sendo falado aqui, né? Espera sempre algo mais da igreja aqui. Amém.
Vocês concordam? É verdade. Agora veja, Silei, concorda, Silei? Você chega lá em Pedro do Rio, primeira coisa, prega, Silei, não é assim? Vai lá o Adriano lá em Pedro do Rio, toma aí, Adriano, a palavra. Então, a igreja de Goiânia tem essa responsabilidade. Se você chegar lá, não vai não. Porque se você chegar lá em Fortaleza, eles vão passar. Fernando? É o Fernando que vai falar para nós. Aí você chega lá, com aquela cara de chapéu velho, né? E aí, Fernando? Pronto. É aqui que nós temos que fazer, que treinar. É aqui que nós temos que aprender. É aqui que nós temos que... Né, Silei? Olha, aproveitar o tempo, aproveitar realmente isso. Nós temos que nos preparar melhor. Nós temos que nos cuidar melhor. Certo, Fernando? Porque é o povo que Deus chamou. Amém, Romé? É o povo que Deus escolheu. Não pode existir no nosso meio alguém que simplesmente sente aqui para ver. Não. É preciso entender. Amém? É preciso entender. É preciso saber. Amém? Amém. Quase chegando no fim. Amém? Então, aconselho, vocês vão ver aí, aconselho, nós estamos mostrando. Falamos lá desde o começo, Deus aconselha. Ele não pergunta, você vai perguntar o que eu tenho que fazer, ele não vai falar para você o que você tem que fazer. Não vai. O máximo que ele pode fazer é te dar uma parábola. Mas a decisão é sua. A decisão é sua. Mas não adianta também ele falar. Você vai fazer do jeito que você quiser. Amém? Apocalipse ainda. Capítulo 3. Aliás, 3 ainda, 3. Versículo 10 a 13. 10 a 13. Lê, por favor, Fia.
Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo, do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém. Repete, por favor.
Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Amém. Para um pouquinho. Olha aí. Existe uma promessa tremenda. Tremenda aí. Para o fim dos tempos. Deus está dizendo aqui, olha. Quem guardar a palavra. Quem guardar a palavra. Será também guardado da... Amém, gente? Olha aí. Olha aí. Quem guardar a palavra, isto é uma promessa. É uma promessa. Agora, como já foi falado aqui hoje, vai continuar sendo dito. Você guarda se você quiser. Depende de você. Isso não tem jeito. Isso não tem jeito. Amém? Guardar, eu até escrevi aqui, ó. É vigiar com o fim de defender. É o vigiar com o fim de preservar. Guarda o que você tem, proteja, porque o inimigo quer roubar isso de você, quer tirar isso de você. E se tirar a palavra de você, você perde a proteção. Bem, você perde a proteção. Você perde o espírito, porque minhas palavras, o Senhor disse, são espírito e são vida. Guarda isso, gente, a igreja, isso é uma coisa que Deus nos deu, é um ministério para você, e você tem que guardar isso com muito carinho, com muito jeito. Guarda, porque é uma coisa preciosa, mais preciosa do que você pode imaginar. Amém? Então, porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Te guardarei. Amém? Eu te guardo. Agora, se você pisou, se você não deu importância, se você fez, lembra daquela palavra que foi usada uma vez aqui? Menoscabo? O que que significa isso? Dá pouco valor, desprezar, desprezar. Amém, gente? Olha... Tem coisas importantes que Deus tem falado conosco. E nós não podemos fazer pouco caso. Amém? Não podemos deixar. Guardar-se a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Amém? Olha, eu venho. Quem vencer, quer dizer, quem guardou, eu vou fazer coluna, vou fazer dele uma coluna. Eu quero, é como se Deus dissesse assim, eu realmente quero te ajudar, mas não posso te ajudar se você não considerar a minha palavra. Amém? Porque Deus é a própria palavra. Deus é a própria palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Amém. Então eu acho que está aí bem claro. Eu acho que Deus passou para nós uma mensagem. Eu tenho certeza que essa igreja, ela entende que é uma beleza. Amém? Ela entende mesmo. Ela entende mesmo. Ela sabe que é assim. Ela sabe que é assim. Amém? Wendel. Amém? Lucas. Esse microfone não pode ir longe, né? Vamos ver o pessoal que está aqui por perto. Simão Cirineu. Né, Cilei?
É, né, a gente precisa valorizar, como o senhor estava dizendo aí, se preparar melhor, né? Porque, na verdade, Deus tem preparado um povo para que ele possa enviar, né? Assim como ele um dia chamou seus discípulos e os ensinou para que depois ele pudesse os enviar. E acreditamos que Deus também tem feito da mesma forma conosco. Ele está primeiro o quê? Nos discipulando, nos ensinando para que um dia ele possa nos enviar. Né? Como o senhor falou em relação ao pessoal de fora, que espera muito de Goiânia. A verdade é, a gente estava lá em Pires do Rio, aí o pessoal lá de Arizona, né, foi para lá e tal. A gente fica vendo assim que a gente precisa de adquirir muito de Deus para quê? Para você poder dar Deus para as pessoas. Né? E em relação, né, de tudo que foi dito, é uma palavra de Deus e precisamos de guardar os seus conselhos. Sempre Deus tem um conselho para nos dar. Né? E o conselho que ele tem dado a nós nessa noite é o quê? Deixa toda a bagagem, tudo aquilo que é cobiça, tudo que se trata do mundo. Né? Ele mesmo não vai dar nenhuma opinião do que se trata a respeito do mundo. Porque o seu reino não é daqui. Então a gente entendendo isso vai ser melhor para nós. Tudo aquilo que se trata das coisas da terra vai ser um problema sempre nosso. E como o senhor mostrou aí, o Filho de Deus vai ter que adquirir a mente de Cristo para tomar as decisões que se trata a respeito daquilo que é nosso, daquilo que se trata do homem. Né? Do que é de Deus nós vamos também ter, porque somos filhos de Deus.
Lembrando aqui daquela vez que alguém chegou lá com relação ao imposto, aquela moeda. De quem é? Ele pegou e disse, olha, está aqui. Né? De quem é? Olha aí. Então a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Amém? Então, como Cilei falou, o que é, as coisas que nós temos que resolver, nós temos que resolver. Se você resolver à luz da palavra de Deus, se você pede ajuda, pode. Senhor, me ajuda. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, né, abre os meus olhos para mim não fazer a coisa errada. Abre os meus olhos, Senhor, para mim não andar nesse caminho. Tem misericórdia de mim. Bom, eu tenho certeza que Deus vai iluminar. Deus vai te ajudar. Mas vai ser realmente uma decisão sua. Bem? Né, irmão?
Como você falou no início aí, a questão do sonho, né, que a pessoa falando que eles tinham recebido o ministério do louvor, né, que nós o da palavra, e a palavra que salva. E é verdade, né? É a palavra que salva. Como você disse, às vezes a gente, Deus não interfere, em muita coisa Deus não interfere. Mas a gente custa entender isso. E quanta coisa a gente faz achando que tem uma palavra de Deus. E não tem. Você tomou a decisão. Se tomou certa, vai bem. Se tomou errada, vai mal. Então, esse conhecimento do Evangelho, adquirir a justiça de Deus, né? O mais difícil eu acho que é isso, que a gente tem muita justiça. É do homem. O homem nasce com a justiça própria, muito forte. Até ele perder essa justiça e adquirir a de Deus, né? Por isso que você estava dizendo das coisas que Deus falou para nós. A mais importante é como se fosse... É a palavra da última época, é a última trombeta, né? É a veste branca. Quer dizer, é uma justiça de Deus. E Deus quer levar essa igreja, como Paulo falava, né? Até a mente de Cristo. Assim, é um povo que pensa como Deus. Um povo que age como Deus. Essa veste branca que vai caracterizar que nós somos povo de Deus ou não somos. Porque não é pela veste. Você olha, todo mundo está com roupa de outra cor. Mas Deus olha e vê. E essa preocupação nossa de ter uma veste branca, de ter justiça. E quanto mais tempo vai passando, você vai se tornando uma pessoa mais cautelosa, você vai tendo mais receio, você não vai tomando, né, atitude precipitada. Muita coisa vai mudando, porque a justiça de Deus, você vai adquirindo ela, você começa a ter mais receio de fazer as coisas. Será que faz, não faz? Pensa. Como você falou, às vezes você quer, seria tão bom se você tivesse uma resposta, né? Faz. Era mais fácil. Mas não tem. Baseado no que você está falando aí, não tem. Então a gente chega à conclusão que muita coisa que a gente toma de atitude, por que que deu errado? Por que que deu certo? Se fosse de Deus, não tinha dado errado. Mas por que que deu errado? Porque não foi. Ou então, porque foi a sua justiça naquele momento. Quer dizer, a altura que você estava nos montes lá, ainda o P.O. seu ainda era baixo. Você estava enxergando pouco. Quer dizer que hoje a gente já muita coisa que a gente fazia antes, a gente já não faz hoje. Certamente amanhã, muita coisa que a gente ainda faz hoje, nós não vamos fazer amanhã. Quanto mais a gente subir, como você falou, a nossa luta é para subir, chegar à estatura do varão perfeito, enxergar como Deus. Por que que Jesus ele não envolvia com as flores da terra? Porque ele sabia que era só confusão. Ele não envolvia, ele não tinha nada, ele não buscava nada, porque ele sabia que tudo aquilo só ia servir de peso para ele, é mala, né? Ele não tinha nada, ele falou, ele não tem nem onde reclinar a cabeça. Quanto mais coisa tem, mais difícil, quanto mais adquire, mais difícil. Tudo vai se tornando embaraço. Paulo falava, não embaraça com as coisas dessa vida, quem quer servir a Deus. Quer dizer, você pega a escritura toda, está cheia dessas coisas, mas que a gente custa entender essas coisas. E Deus certamente, né, cada dia que passa, vem abrindo os olhos da gente para entender que é ficar com aquilo que Jesus falou. A igreja, esse povo que Deus está chamando, é o povo que vai estar vestido de branco, que vai ter a justiça de Deus, que vai ter o ponto de vista de Deus, que vai fazer conforme a vontade de Deus.
Amém. Então, eu acredito que ficou bem claro, né? Ainda mais esclarecido, ainda mais esclarecido. Verdade é a seguinte, que a gente tem o Senhor como auxílio, né? Nós temos o Senhor como auxílio. Nós temos o Senhor como a nossa luz. Nós temos o Senhor como nosso ajudador. Nós temos o Senhor como a nossa força. Então, quanto mais nós afastarmos dele, mais difícil fica. Mas se apegarmos a ele, se não dermos nunca por vencido, se amarmos a tua palavra, se apreciarmos ela, ele vai nos honrar. Amém? Amém? Com certeza ele vai nos honrar. Deus é realmente um Deus tremendo. Amém? Verdade.
Amém. Verdade. Ferrando, né? Amém, é verdade. E a gente fica assim feliz, né? Porque, como o senhor orou no princípio aí, e se confirma, né? Não tem uma reunião, não tem, às vezes por mais simples que seja, independente do lugar, que a igreja não tenha juntado e que Deus não tenha vindo e dado a ela o seu conselho, dado a ela a sua opinião. E a gente vê que tudo isso com o intuito de que a igreja realmente entenda a responsabilidade dela com a palavra, né? A responsabilidade, o compromisso que nós temos que ter. E por não entender justamente isso, eu vejo assim que nós somos resistidos e muitas vezes vencidos, porque nós ainda não levamos tão a sério o que Deus tem falado conosco. Né? Então, por exemplo, uma palavra como essa, né? Você vê, clareia, traz clareza, faz a gente entender melhor, fica mais fácil de caminhar, de subir. Né? E é isso que nós, que eu entendo que a gente precisa. Então, se vai em Fortaleza, se vai em Paraíso, onde quer que seja, quem for, eu acho que tem que ter esse cuidado, essa preocupação de levar uma palavra de Deus, né? De conservar a pureza da palavra, de levar uma palavra realmente que possa levantar, que possa auxiliar, né? E a pessoa tem que, para que ela faça isso, ela tem que realmente ouvir Deus. Ela tem que realmente pôr no coração o que está sendo falado, ela precisa acreditar, ela... E o mundo, ele, né, o inimigo usa o mundo para que a gente envolva, para que a gente, é, como foi falado aí a palavra, como é que é? Menos que? Achei legal essa palavra aí. Menos capa, eu vou aprender ela também. Falar lá em Fortaleza. Então é assim, quanto mais você despreza, menos você vai ter de Deus para poder levar para as outras pessoas. Né? Então acho que amém, graças a Deus, foi muito bom para mim.
Amém. Então nós temos aí uma mensagem, mais uma palavra, mais uma orientação. Amém. E nós não temos como. Lá, Moisés, o pessoal queria fazer uma barraca, né? Cada um fazer lá uma tenda, né? Deus disse: olha, não é isso. Eu quero vocês lá. Eu quero vocês aí. Como luz para o mundo. Eu quero vocês aí. Eu quero que vocês saibam viver aí. Onde vocês estão. Amém? Ora, vigia, guarda o que você tem, cuidado, cuidado, né? Guarda, né? Eu até escrevi aqui assim, interessante. Olha aqui, ó. Vence aquele que luta e não se dá por vencido. Vence aquele que luta, né? Guarda o que você tem. Vence aquele que luta e não se dá por vencido. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus por nos ter achado dignos, né? De receber essa palavra, de receber este trabalho. Ministério simboliza missão. Mistério simboliza trabalho a se realizar. Nós recebemos esta pasta. Essa parte ficou para nós. Eu creio. E nós vamos divulgá-la. E nós vamos sempre, não se escusando, não se acovardando, mas imbuídos da responsabilidade que nós temos, levá-la cada vez mais alto, colocá-la no monte mais alto possível. Não sei se será possível. Não sei em que altura nós estamos. Não sei aonde chegamos. Eu sei que é difícil. Mas é tão gratificante quando a gente sobe um pouco mais. É tão bom quando nós chegamos ali cansados, cansados. Eu lembro quando Deus... lá atrás nos deu aquele sonho além das mangueiras, quando Deus ali nos falou, né, que queria que a gente fosse, a gente via ali tanta coisa acontecendo, tanta manifestação de poder, e às vezes ficava até invejando. Desejava. Mas foi quando nós recebemos, entendemos
que a nós tinha sido dada uma missão diferente. Eu quero ver vocês passando adiante. Foi para isso que nós ouvimos o Senhor nos falar tantas coisas até hoje. Amém. É bom. Aquele que chega no nosso meio hoje não pode nos encontrar senão animados, senão dispostos, encorajados, né? Para que eles também sintam a mesma coisa e tenham confiança em nos seguir. É, tenham confiança em andar junto conosco. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado, Jesus. Amém. Amém.
Não quero eu passar aqui e ver um altar como em Atenas eu vi. Ao Deus desconhecido, mas se a minha voz podeis ouvir e a missão estás a cumprir, sou conhecido por si. Não habito em templos de pedra, nem tampouco sou servido por mãos humanas. Por isso escolhi você. Não quero eu passar aqui e ver um altar como em Atenas eu vi, ao Deus desconhecido, mas se a minha voz podeis ouvir e a missão estás a cumprir, sou conhecido por ti. Nem tampouco sou servido por mãos humanas. Por isso escolhi você.
Foi por isso que Deus te chamou. Amém?
Pelo nome eu te chamei.
Amém. Pensa nisso.
Eu te gerei, eu te fiz nascer. Alto preço paguei só pra ter você. O soldado guerreiro eu de ti farei.
Amém, Senhor.
E além das fronteiras eu te levarei.
Obrigado, Jesus, por nos ter encontrado assim.
Eu escolhi você.
Aleluia, Senhor.
Não temas.
Não temas.
Eu estou em você.
Amém.
Pelo nome eu te chamei. Alto preço paguei só pra ter você. O soldado guerreiro eu de ti farei.
Amém. Você tem essa missão.
E além das fronteiras,
você tem esse chamado. Amém. Não tenha medo, não tenha receio.
tenha paciência. Todos vocês, todos que estão aqui,
estou em você
para te ajudar. Não te deixarei só, diz o Senhor.
Eu estou em você.
Eu quero te ajudar, eu te darei.
Não temas.
Colocarei a minha palavra.
Eu estou em você.
Na tua boca, no teu coração.
Pelo nome eu te chamei.
Todo mundo cantando.
Eu te gerei, eu te fiz nascer. Alto preço paguei, alto preço paguei. Só pra ter você,
só pra ter você.
O soldado guerreiro, eu de ti parei.
Com palmas.
E além das fronteiras, eu te levarei.
Amém, por isso eu chamei esse povo. Por isso eu chamei esse povo.
Não temas.
Amém, não temas.
Não temas. Eu estou em você. Não temas. Não temas. Eu estou em você. Pelo nome. Pelo nome. Eu te chamei. Alto preço paguei só pra ter você. Pelo nome eu te chamei, pelo nome eu te chamei.
Aleluia, Jesus.
Além das fronteiras eu te levarei.
Não temas.
Não temas. Eu estou em você.
Não
temas. Eu estou em você.
E você em mim.
Não temas.
Amém.
Eu estou em você. Não temas.
Eu estou em você. Jesus, amém. Abraça teu irmão.
Eu te gerei, eu te fiz
nascer. Em nome de Jesus.
Alto preço paguei só pra ter você. O soldado guerreiro.